Olá, ouvinte do... Eita, fica quieto aí, bicho. Então estamos aqui com Everton. E aí, Everton, você tem o nome do time do futebol da Premier League. Beleza, bicho?
Uai, beleza, cara.
Uma coisa que me deixa muito entristecido é que geralmente quando retratam a interação entre puta e o cara, sempre colocam a puta como, ah, coitadinha, que não teve oportunidade da vida e teve que cair nessa vida, teve que fazer esse tipo de trabalho. Enquanto que o cara, ah, o cara é um assediador, o cara é um taradão, que fica gastando dinheiro com esse negócio. Mas as pessoas não entendem que o cara que vai pra esse lugar é porque ele tá muito precisando daquilo, tá muito precisando de uma atenção, de um carinho. Porque tem muito cara que vai só pra conversar, né? Tem muito desse tipo de
cara. Exatamente, exatamente, cara. É, tem muito cara que vai no puteiro pra chorar porque foi corno, sabe? Pra chorar assim que foi demitido do emprego. Às vezes o cara é casado, mas não tem essa intimidade com a esposa, exato, sabe? Ou senão, assim, vai só pra conversar mesmo. Aí às vezes nem come a mina, sim, às vezes nem faz nada, sabe? Só vai pra conversar. Ou seja, a mina ganha dinheiro pra... É, não sei se tem estudante de psicologia, vocês são uns merda, porque a mina é puta e faz a mesma coisa que vocês. Sim. E não precisa estudar 5 anos pra isso, sabe? É foda.
É que é só ouvir o cara falar, né? Mas esse é um dos motivos que eu não consigo assistir aquele filme tipo Bruna Surfistinha, sabe? Porque retrata os caras como uns lixo. E a guria lá, ela é a forte, é empoderada, porque, nossa, olha como ela ganha dinheiro em cima dos homens trouxa. Mas nunca se para pra pensar, não, que o cara que vai pra esse... recorre a isso, é porque tá precisando muito, né?
Mas não sei se o ouvinte já assistiu, o Bruno Surfista no filme, que foi baseado em fato, ou seja, foi baseado em uma história de vida, ela era de uma família rica... E ela encheu o saco com aquilo tudo e foi ser puta. Em um puteiro, sabe? Ou seja, nem toda puta tem uma história triste por trás, sabe? Ou cansou da vida de trabalhar, como se diz, normalmente, uma empresa, ou não quis mais estudar, sabe? É igual o cara assim que resolve ser traficante, sabe? Às vezes o cara é rico e vira traficante, sabe? Ou seja, é uma escolha da mulher, sabe? É uma escolha, assim, pessoal, de cada uma, sabe? Em alguns casos, óbvio. Porque algumas vezes, assim, a mina é estuprada pelo pai, sabe? E vai ser puta, sabe?
Entendi.
Isso acontece também com o travesti, que o pai não aceita e o travesti vai ser puta, sabe? Vai fazer programa, sabe? E é uma vida muito triste, né, cara? Mas é a escolha de cada uma, né? A gente não pode ter esse estereótipo, assim, de que o cara que procura puta é um filho da puta e a puta é o coitadinho. Não, às vezes é escolha, cara. Às vezes, na maioria das vezes, o cara que vai atrás de puta é muito mais vítima da sociedade do que a puta. Por quê? Porque é o cara que as mulheres decente, entre aspas, não da sociedade, no caso, não olhou pra ele, sabe? É um cara que ganha seus 1.000 conto por mês, sabe? E não tem chance de comer uma mina decente e vai atrás de puta.
Sabe? Nem isso, às vezes o cara é um mega empresário, o cara é cheio da grana, só que, sei lá, o cara casou com uma esposa que não tá nem aí pra ele, só tá preocupado em gastar o dinheiro dele, tem esse lado também, né?
Exatamente, cara. Ou
às vezes o cara só quer um abraço só, ele vai lá e paga 60 conto só pra ganhar um abraço.
Daí você vê como é o gênero masculino, né, cara? Porque quando que mulher ia gastar dinheiro pra ganhar um abraço de homem?
Jamais.
O homem é muito mais frágil e sensível do que mulher, cara. Mas a gente tem esse estereótipo, assim, de ser malvadão. Mas não, cara, a gente é muito mais sensível do que mulher, cara. Sabe?
Mas acho que é porque não tem nada protegendo a gente, né? Quando você é mulher, você tem uma sociedade, uma cultura inteira produzida pra proteger você. Agora, quando você é homem, você tem que se virar. Acho que esse que é o ponto, né?
A gente, assim, sente essa falta do afeto feminino. A gente tenta negar, a gente... Eu não preciso de mulher, não sei o que tem... Mentira, mano. Eu sei que dentro de você, você sente falta de mulher, cara. Você só queria um abraço e um cafuné de uma fêmea, cara. Mas não, sabe? Elas não fazem isso. Aí a gente tem que recorrer a esses meios, sabe? É, ganhar cafuné de puta. Olha pra você ver que bela coisa.
Que triste, né, cara? Quando você chega a um ponto que você precisa pagar pra ter um carinho, uma afeição, né? Qual que é a sua história, bicho?
É, eu sou órfão desde muito cedo. E eu tive que, tipo, me virar desde passar a infância sozinho. Tio, tia, primo, prima, ninguém aí pegou pra criar, sabe? Mas aí eu tive que me virar. Aí eu fiquei sabendo de uma tia minha, sabe, que morava em Brasília. Aí eu pensei, ou é isso, ou eu me vici em droga aqui na rua, né? Aí eu fui medo, pô, né? Pô, eu tinha o quê? 70, 80 conto no bolso, que eu nem sei como é que eu arrumei isso. Eu tinha cerca de 13 anos por aí, peguei ônibus e fui. Olha a loucura, olha a loucura. Chegando lá, cara, eu fiquei perdidaço. Brasília é horrível, não tem subida, é só reta. Puxando lá e tal, perguntei. Pô, é onde que fica isso aí? Aí uma moça que trabalhava num lugar lá perguntou, mas o que que você vai fazer nisso? Eu falei, não, minha tia mora aí, né? Não, mas você sabe que isso aqui é um puteiro, né?
Já deu aquele sorriso de orelha a orelha em você?
É, eu entrei no ônibus e tal, aí eu já pude ver a merda que ia ser quando eu entrei no ônibus, bicho. Porque todo mundo fedia.
Mas em Brasília?
Exatamente isso, eu fiquei surpreso, cara.
Também fiquei surpreso. Agora.
Porque era 9 horas da manhã, 10 horas, era amanhã aí, não sei, velho. E todo mundo fedia, velho. Como assim, velho? Tá parecendo Salvador essa bosta, velho. Tá, mas primeiro. Aí eu entrei lá e tal. Aí a conclusão que eu tirei logo de início. O governo cortou a água dessa pessoa. Não toma banho faz 3 dias. Porque não tem outra explicação, cara. Aqueles caras tudo esquisitão, me olhando. Aí beleza, eu entrei nesse ônibus e tal, todo mundo fedendo, o ônibus empoeirado e tal, me deixou lá na, tipo, numa rua, tá ligado? E a casa da minha tia, o puteiro, ficava na outra rua, tá ligado? Aí eu fiquei, pô, firmeza, né? Eu cheguei vivo, né? Aí quando eu vi a frente do lugar, parecia que esse castelo de filme do Drácula, sabe? Que... Tipo, era tijolo, sabe, tijolo à vista, mas não é tijolo à vista não, é sem reboco mesmo, sabe, é tipo dois andares assim, onde embaixo ficava o puteiro, em cima ficava onde as putas dormiam, ai, boas recordações. Aí eu entrei lá, tal, toquei, tal, aí a minha tia foi me atender, o que que você quer aqui, Pivete? Aí eu falei, porra, eu sou fulano de tal, meu nome é... Tal. Mas se você quiser eu te fodo, né? Aí ela falou, porra, eu sou a dona daqui, eu sou tua tia, moleque. Você é filho da vagabunda da Elia... Eu sou, né? Tá. Aí, beleza, tal. Aí ela falou, o aluguel vence dia 15 de todo mês. Aí eu pensei, caralho, vou ter que pagar aluguel também? Eu pensei que eu ia ficar lá de graça, né, cara? A mulher queria que eu pagasse aluguel, velho. Porra, eu nem sou preto pra virar escravo e a mulher que nem escravo. Tá, firmeza. Aí eu falei, porra, beleza, né? Mas se você quiser, você pode trabalhar aqui como forma de pagamento, cara. Porra, tio, eu vou ter que dar a bunda aqui também. Eu não tô inventando isso não, cara. Aconteceu mesmo, me falou, não, os clientes gostam de puta bunduda, elas não queriam ser. Eu era mó chassi de grilo, cara. Você não vai querer foder esse magrelo, não. Pode arrumar um trabalho. Então tá, beleza. Aí eu fui e tal, arrumei um trabalho, acho que no açougue lá, cara. Foi no açougue. Cliente do puteiro lá, sabe, me indicou, eu fui. É, beleza, trabalhei lá e tal. E foi uma época foda da minha vida, sabe? Porque eu pude, assim, ter meu dinheiro. Eu tinha a minha casa, entre aspas, né? Porque
tinha
era um puteiro.
Tinha mulher pra caralho.
Tinha. Exatamente. Ah, mas porra, meu pau nem subia. Era umas puta tão funeira, velho. Era umas puta penacuda, sabe? Mas era gente boa pra caralho.
Vamos lá. Mas você ficava um dia inteiro lá ou você saía pra trabalhar e não via o que acontecia lá?
Não, cara, eu saía pra trabalhar, sabe? Eu saía pra trabalhar cedo, tá ligado? Almoçar lá sem chance, porque almoçar em puteiro é meio ruim, né, velho? Aí eu pegava qualquer merda aí e tal. Eu nunca dei importância. Se desse pão com mortadela aí pra mim, tava de bom tamanho. Eu ia lá de noite, então, subia pro meu quarto lá, ficava tipo, me masturbando lá, fazendo qualquer merda pra passar o tempo e dormir. Eu nem assim via nada não, tá ligado? Porque os caras lá, não sei se tinha vergonha de comer puta feia, qualquer coisa, ou porque não aparecia, assim, só entrava pro quarto e pronto, saía. Não ficava andando por lá, sabe? E detalhe, eu vou explanar, foi pra Nautina esse lugar. Eu vou fazer um merchanzinho aqui, cara. Se quiser, procura um puteiro em Planaltina. Bom puteiro, cara. Um bom puteiro.
Quantas meninas tinha lá? E qual é a média de idade delas?
Caralho, cara. Eu acho que vai preso, mas tinha muita de...
Sério?
Mano, te juro pra você, mano.
Mas trabalho, por que elas entravam pra essa vida, você sabe?
Mano, eu nunca fiz amizade com menina. É, teve uma lá que eu apaixonei, aí eu me foda. Mas...
Pô, cara, se apaixonar por puta não dá, né, cara?
É foda, né, mano? Era foda ter que... Tá, tchau, amor, tchau, bom trabalho, viu? Pô, pra você também, amor, bom trabalho. Aí os nossos trabalhos eram diferentes, né, cara? Aí é foda. É, tinha muita menina lá, cara, que os pais lá eram filhas da puta, batia nela, né, saiu de casa... Tá ligado? Aí pra não morar na rua foi morar. É, cara, eu era uma puta lá, sabe? Eu era uma puta que não fazia problema. Porque eu morava lá e pronto, cara. Não tinha lugar pra ir, eu morava lá. E as putas também, cara. Menininha, não tinha lugar pra ir, morava lá.
Caramba, sabe? Então umas meninas tudo inocentinha que não sabem de nada da vida. Era isso?
Tudo inocentinha, velho. Minha família, puta que pariu. Minha família, porra. É foda, cara. Pega a menina inocentinha aí e tal, leva pra lá e que se foda, cara. Aí os programas lá eram 60, 70 conto, dava 10 reais pra menina e ficava com ela.
Então cobra 60, 10 fica pra guria e o resto fica tudo pra tua tia.
É, por aí, cara, porque tudo bem que era minha tia que bancava as comidas lá, as águas. Sabe? Se bem que raramente tinha água lá, né, cara? Mas energia elétrica não tinha também, cara. Era um fio desencapado, sabe? Porque é foda, viu, cara? Era aquela zona bem funeira mesmo, sabe?
Mas quantas meninas tinha lá? Você lembra, mais ou menos? Umas 20, umas 10?
Cara, não, tinha uns 15, umas 14 por aí, sabe? Era uma empresa com bastante funcionário mesmo, sabe? Entre elas, pessoal.
Tá. E atendia de qual horário até qual horário?
Velho, aonde se você chegasse lá 2 horas da tarde, todo suado e melequento, as minas te chupavam, cara.
Nossa,
qualquer
cara.
Horário que você chegava lá, era serviço escravo, era 24 horas, cara. 24 horas. Porra, porque era foda, velho. Era foda. Eu preferia morrer do que ser puta lá, cara. Sinceramente, porque era um serviço puta que pariu, velho.
E era um atrás do outro, nossa, sem descanso. Senhora. Ia, tomava um banho, próximo. É isso?
Ah, não, mas se bem que não tinha tanto cliente assim, sabe? Era só tá. Aquele espanhador de café que
nossa.
Ia ninguém, sabe? Sabe aqueles funcionários de prefeitura que cava esgoto, rede de esgoto?
Nossa.
Que não tem perspectiva na vida, sabe?
Uhum.
Aquele fedor do caralho. Porra, era foda. Ou se não, era dono de empresa, sabe? Que tinha fetiche e podia comer sem ser preso,
entendi.
Sabe? Aí ia lá. Ou era totalmente fodido, ou era muito rico, que tinha doença mental.
Você falou que não fez amizade, mas você chegou a conversar com alguma?
Ué, conversar, porque nós morávamos assim, era vários quartos, sabe? E vários quartos tinham beliche em cima da outra, sabe? Era onde as meninas dormiam. E eu tinha meu quarto, sabe? Eu tinha meu quarto. Quarto não, eu tinha uma cela de cadeia, porque era meu colchão rasgado, era um freezer, sabe? Um freezer que não tinha gelo, porra nenhuma. E era um quartinho, no máximo de 10, 8 metros quadrados, sabe? E a gente conversava, oi, bom dia, tudo bem? Oh, já vai pra açougue? É, vou pra açougue. Você vai pro teu trabalho? É, vou pro trabalho. Tá, aí.
Os dois vão pro abate.
Exatamente. Não, abate eu tô agora, porque agora eu trabalho na batedora aqui, sabe? Ah, tá. Mas, no tempo, eu trabalhava no açougue. Aí, era foda, cara. Nossa, oh, sinceramente, cara, porque não sei se tem esse puteiro lá ainda, porque naquela época, se tivesse a Polícia Federal fosse lá, nossa senhora, oh, porque lá era escravidão, cara.
Rolava era droga escravidão. Também?
Direto.
Sério? As meninas de 14 anos vendo droga lá?
Direto. Se o cliente bancasse, fumava até britas, areia, qualquer coisa. Caramba. Sabe? Só não podia ser viciada lá dentro, sabe? Porque senão arrastava a polícia lá, sabe?
Entendi.
Mas, tipo, se o cliente bancasse, cara, elas usavam qualquer coisa lá dentro, sabe? É, cara, Brasília não é fodida só no Planalto Central, não. Brasília é fodida no completo mesmo.
Eu fico imaginando como é que é o ambiente lá dentro. Deve ser um negócio estranho, deve ser uma energia estranha, não é?
Coisa de um louco lá dentro, cara. Nossa, faca. De vez em quando um cara não tem dinheiro pra puta e a puta bate nele. Nossa senhora. Ué, cara, briga era muito comum lá dentro. Porque geralmente apareciam umas putinhas. Noia, né? Aí roubava as coisas da outra, as outras ficava puta nervosa, né? Porque puta já era, mas ficava puta nervosa, né, cara? No sentido literal da palavra. Aí rolava briga lá dentro, e às vezes eu não tava lá, eu que tinha que separar e acabava apanhando junto, porque eu era uma fracote. Nossa, cara. Praticamente assim, meu primeiro emprego, né, cara? Foi meu primeiro emprego, que foi balconista de puteiro. Depois eu arrumei o açougue. Comecei a ajudar no açougue. Comecei a ganhar meu dinheiro. Pagava o aluguel, sabe? De vez em quando comi umas putinhas lá dentro, óbvio. E nossa, cara, e minha tia? Ô, puta merda, cara. Não sei se ela vai. Nossa, lá nem deve ter internet, mas não sei se isso vai chegar no ouvido dela, mas eu sou extremamente grato a ela, porque se não fosse ela, eu não sei o que, que eu ia estar fazendo, porque eu ia estar morando na rua agora, mas...
Cracolândia.
É. Exatamente. Ou Bahia, né?
Das, cara, das tá duas... comparando Cracolândia com Bahia, você é muito xenofóbico, bicho.
A única diferença, né, cara, da Bahia e da Cracolândia, é que na Cracolândia os caras é louco na pedra, sabe? E lá na Bahia louco na maconha, porque os caras só dormem, cara. Os caras é deita na rede lá e
mas
pronto,
não
velho.
Fala assim da Bahia, menino.
A neneno, oxe. Tá nem
o jacaré
a boca,
veio de lá, cara. Mó gente boa, jacaré, pô.
Jacaré. Tô imaginando aqui é do Didi, cara.
Quando você ia dormir à noite, você ouvia as meninas chorar, alguma coisa assim? Reclamar da
nossa,
vida.
As meninas eram espantadas. Ah, não, você tá falando assim no sentido emocional ou no físico?
Isso, emocional.
Puta lá dentro, sabe? Tava na merda, sabe? Tava na merda e sabia que tava na merda. Se ficava triste, ela pensava, cara, é óbvio que eu tenho que estar triste, sabe? Porque eu sou puta. Não tinha essas crises de existencial assim, sabe? Tinha, sim, mais dor física, né, cara? Porque, porra, sério? Porque às vezes apanhava, ou às vezes assim...
Mas apanhava no ato ou apanhava porque o cara batia de agredir mesmo?
Ai, cara, geralmente os caras têm fetiche em bater, né, velho? Ou dar umas pancadas na perna, ou qualquer merda do tipo, sabe? Ou pedia pra pôr algema, sabe? E aquela algema... Caralho, rodava. Eu lembro de um cara que tinha fetiche em amarrar a mina, sabe? Em amarrar. Fazer ela implorar pela vida. Olha o grau de psicopatia.
Sim.
Fazer a mina implorar pela vida. Não me mate, por favor. E dava chinelada na mina. penso, cara. Às vezes eu penso que eu sou doente, cara. É, cara, cliente de puteiro é muito mais, cara. Porque quando a gente tá, arruma uma mina pra comer, assim, numa festa, assim, a gente tenta, assim, disfarçar todo o instinto, que a gente tem um instinto, assim, de macho, dominador que a gente tem.
E vontade agora, de fazer loucura. Para...
Exatamente, a gente não faz loucura com a mina que a gente pegou. Agora, puta, não, agora aí você... É, aí você desaba, aí você bate, né? Não tá nem aí, sabe? É uma vida foda, viu?
Tá, qual que é o esquema do programa?
Ué, cara, isso aí depende muito, porque isso vai da vontade do cliente, é o fetiche dele, sabe? Ah,
tá, mas...
Se ele mandar...
Vamos reproduzir a cabeça de um cliente. O cara chega, ele toca a campainha, cara, qual é que é?
Campainha, se não tivesse campainha, tava bom, cara. É um lugar assim, que você entra, você já sente o cheiro de maconha na hora. É uma mistura de maconha, de fezes, de tudo. De suor, porra. Porque geralmente quem vai não toma banho, sabe?
Cheiro de porra.
Aí beleza, você vai lá, cheiro de porra do caralho. Eu não queria falar isso pra não ser deselegante, mas é, sabe?
Sim.
Mas é. Aí você chama, ô dona, sabe? Aí a secretária, eu era o balconista e eu atendia, sabe? Eu anotava qual... Então, temos esses produtos, no caso, qual que o senhor gostaria?
Não, aí pera, segura. Então era por foto, o cara não... Porque eu já vi o lugar que você chega, entra, senta, aí vem uma por uma, desfila, aí você fala, ah, eu quero tal. O seu não, era fotinho.
Você já foi em puteiro?
Não, vai. Você
já foi em puteiro?
Não posso.
Ah, tá, desculpa. Porque tinha uma lista de clientes, raramente tinha cliente novo lá, sabe? Porque tinha a dona cagava de medo de ir policial disfarçado, ou Ministério Público disfarçado, qualquer coisa. Aí não aceitava tanto cliente novo, sabe? Já tinha uma lista de cliente, sabe? Aí geralmente os caras já tinha de preferência, eu quero tal. Aí ela pagava. Ué, depois fazia o serviço, entrava pro quarto, fazia o serviço, sabe?
E essas meninas não apareciam vez ou outra com um filho, não?
Ué, se aparecia, era mandada pra rua, né, cara?
Sério? Aí. Chutada?
Chutada no meio da rua. Oxe, que se foda. Tô falando, Brasília é um lugar fodido, cara. O que você mais vê lá é gente pedindo um esmola com um filho no braço, sabe? Por quê? Porque era puta. E engravidou, sabe?
Uma coisa que eu vi num documentário uma vez é que geralmente as garotas de programa sempre têm filho. Era o caso lá também, a maioria das meninas tinha filho pra cuidar, tipo, deixa o filho com a família enquanto ela vai fazer esse tipo de trabalho, ou não?
Geralmente ela nem tinha família, né, cara? Porque era uma zona muito fodida, sabe? Se a pessoa chegou nesse ponto era porque não tinha família, sabe? Mas, geralmente, assim, não tinha esse negócio, não tinha outro segundo plano. Ou era que eu morava na rua, sabe? E lá, pelo menos, tinha uma comida garantida. Uma comida, no caso, alimento garantido, sabe? Tinha água, né? Algumas vezes, sabe? E tinha um lugar pra dormir, sabe? Aí era melhor do que ficar na rua, né?
Esse é outro ponto, né, cara? Porque quando o homem chega no fundo do poço, a única solução que ele tem é o suicídio, né? Ou vira mendigo, ou se suicida. A mulher não, a mulher ainda tem esse último recurso, que é o limite da moralidade, mas ela ainda consegue sobreviver com isso e consegue até enriquecer com isso, se ela for minimamente atraente, né? A gente não tem esse tipo de coisa.
Exatamente, a gente... Não tem, se bem que pode ser um kit bengala da vida, né, mas isso aí exige fazer teste, fazer qualquer coisa assim pra virar um desse tipo.
Mas
sabe?
Mesmo assim, né, cara, não é só você jogar na internet, estou trabalhando com isso agora e vai aparecer um monte de gente, é diferente, né?
Exatamente, cara. Se o seu pai era um presidente de uma empresa, você não sabe como fazer uma empresa crescer, você herda essa empresa. E você perde tudo, sabe? Você perde tudo, não tem o que você fazer, cara.
Sim.
Sabe? Você não sabe Você não sabe vender droga, você não sabe assaltar um banco, você não sabe fazer nada. Sabe, você... E ninguém vai querer pagar pra ter relações com você, né, cara? E, ou seja, só resta o suicídio, sabe? Agora, a mulher não. Tem essa saída, no caso, sabe?
E mesmo se o cara decidir virar um traficante, é muito arriscado também, né? O cara vai ter que se envolver com o negócio, vai ter que arrumar cliente, vai ter que comprar arma pra se proteger, é muito, muito risco, né?
Exatamente, exatamente.
Já, cara, ao lado da mulher, não, é só jogar um anúncio na internet e abraço.
É, a vida do homem, cara, é um filme de terror, cara, sabe? Porque ou a gente se dá bem na vida ou a gente se mata. Não tem um meio termo, sabe? Não tem assim o que a mulher tem, sabe? Porque a mulher ainda não... É, raramente você vai ver uma mendiga. Você vai ver uma prostituta, mas não vai ver uma mendiga, sabe? A mulher tem esse meio de ganhar vida, sabe? E a gente não, né, cara? Por isso que eu tô falando. A vida do homem é um filme de terror, cara.
E aí, feminista fala que existem padrões exigidos pela sociedade, mas na verdade esse padrão existe pro homem, né? A gente tem que estudar, fazer faculdade, arrumar um bom trabalho, encher a carteira de dinheiro, casar, cuidar dos filhos e morrer. É isso que se espera de um homem, né? E esse que é o problema.
É sério. Então vamos falar bom de mulher aqui, cara. Então, cara, é exatamente isso, cara. Porque as feministas, o que que ela fala? Ah, a mulher é assediada. Ah, a mulher tem medo de ser estuprada.
É muito difícil ser mulher.
É muito difícil ser mulher. Cara, ontem mesmo eu fiz um fake no Facebook, sabe? Eu fiz um fake onde eu peguei a foto de uma gostosa, sabe? E nem era tão bonita assim, era 7 de 10. Mas tinha um decotão e tal. E eu postei no perfil uma foto, sabe? E postei num grupo, sabe? Numa merda de grupo aí. E, cara, eu falei, é aqui que rola altas putarias? Caralho, em 40 minutos depois, a foto que eu postei no meu perfil do fake, no caso, tinha 100 curtidas, tinha 50 caras me chamando no Face, sabe? Tinha curtida pra caralho, tinha ibope, sabe? Tinha gente querendo me comer, me enviando uma foto do pau, pedindo pra... Caralho, a vida da mulher é muito fácil, não precisa fazer nada, absolutamente nada. Agora, pra gente conseguir uma foda, pra gente conseguir gozar, a gente tem que ir atrás de puta, né, cara? Infelizmente é isso.
Acho que o maior termômetro é o Instagram, cara. Eu boto umas fotos bonitas do Japão lá, e eu tô com essa conta já faz uns 4, 5 anos, eu tenho só 300 seguidores. Aí vai uma guria bonitinha, posta duas fotos de decote, só duas fotos, mais nada. Duas fotos e segue duas pessoas, quando você vai ver, ela tem 1.000, 3.000 seguidores.
Ô, cara, deixa eu te perguntar um negócio, cara. Ninguém...
Mas a entrevista é sua, bicho.
Então, cara, mas eu sempre tô com essa curiosidade aqui. Eu tô tentando não perguntar, porque eu tô tentando não parecer tão cuzão. Mas, tipo, alguém aqui do Brasil já perguntou se você foi aí obrigado, se você tá trabalhando de escravo aí no Japão, qualquer coisa, cara?
Não, nunca perguntei, por quê?
Se a Yakuza te sequestrou?
Nada.
Qualquer coisa?
Não.
Porra, cara. Porque não sei como é que é no Japão, mas um negro no Japão, cara, não deve ser uma boa coisa, né, cara? Cara, não pense que eu tô falando algo que eu não tô falando, né, mas...
Não, mas o que você está falando tem um certo fundo de razão, porque tem muito negro que vem pra cá, que eles vêm da África, vêm da Nigéria, esses lugares, e aí como eles não falam idioma e não tem estudo, eles acabam trabalhando pra Yakuza mesmo, é porteiro de puteiro, esses negócios assim. Ou então esquema pra arrancar dinheiro dos outros, faz esse tipo de trabalho, eles ganham muito preconceito. Extorsão, etc. Só que também tem muito negro americano que vem pra cá pra dar aula de inglês ou pra estudar essas coisas, e como eu sou muito mais parecido com um negro americano do que um negro africano, que são preto preto pra chuchu. Então eu acho que eu recebo menos preconceito do que um cara que vem da África mesmo, né?
Você já sofreu racismo aí, cara?
Racismo não, mas o que acontece é a polícia me parar direto aqui achando que eu tô vendendo droga. Não sei se isso é racismo, mas isso acontece bastante.
Ah, isso aí acontece em qualquer lugar, cara. É, isso aí acontece aqui no Brasil, acontece no Japão, deve acontecer em qualquer lugar, né, cara? Um negro separado pela polícia é coisa comum, né, cara?
Sim, teve um dia que eu não consegui pegar o último trem, eu tinha que esperar até 4 da manhã, não tinha o que fazer, né? Eu fiquei andando pela cidade, zanzando até dar 4 horas da manhã, e aí o carro de polícia me seguindo, teve uma hora que eles não aguentaram e me pararam e me revistaram pra ver se eu tinha alguma coisa, né? Mas é isso, né?
Sim, cara, é completamente o oposto do chinês, né, velho? Porque chinês é... Pô, parece que os caras tá puto 24 horas, cara. É, porque eu, o abatedor aqui que eu trabalho, a gente leva carne pra um... É, não é carne de cachorro, não, é carne de boi mesmo. É, pra uma pastelaria chinesa, sabe?
Carne de flango.
Eu tinha que fazer... Não, é carne de boi mesmo, porque de frango é outra. Mas aí, cara, os caras olham a gente assim, com aqueles zoinhos assim, sabe?
Desprezo.
E olha assim, desprezo total, cara. Os caras parecem que é sueco, Dinamarca, sabe? Mas não é China, sabe?
O país deles tá pior que o nosso.
Exatamente, cara, o país dele tá, não sei se tá pior, mas tá tão fodido quanto o nosso, né, cara? Velho, e como é que é a cultura? Até parece que eu tô te entrevistando, né, cara? Mas eu sempre quis perguntar isso pra um japonês, velho. É, tem essa, aqui no Brasil tem rivalidade entre funk e rock, esquerda e direita, sabe? Aí no Japão deve ser uns gordos. Tá, sabe, uns gordos comendo sargadinho, sabe, brigando um com o outro. Naruto é melhor? Não, Dragon Ball é melhor. Não sei o que que tem. Tem essa rivalidade
aí? Não tem. Não tem, porque as coisas aqui é muito de nicho, cara. E aí você entra no seu nicho e você só interage com o seu nicho. Você não interage com um nicho rival, assim.
Ah, sim. Você só interage, assim... com pessoas da sua laia, assim.
Isso. Não e tem pessoas, esse tipo... revanchismo. Pelo menos eu nunca vi.
Ah, sei. E pessoas que não se enquadram em lugar nenhum, cara?
Essas pessoas geralmente ficam dentro de casa e não saem de casa. E tem um nome que é o Hikikomori, não sei se você já ouviu falar.
É o quê?
Hikikomori chama.
Nunca ouvi falar.
São pessoas com fobia social. Eles não conseguem se encaixar, não conseguem emprego, não conseguem namorada. Aí o cara desiste, ele fica dando de casa o dia inteiro jogando videogame e jogando jogo de RPG na internet, enquanto os pais mandam dinheiro pra esses caras, pagando as contas deles, etc. Só que eles não saem, não trabalham e não fazem nada.
São MGTOWers.
Não, porque MGTOW sai de casa, mas esses caras não interagem socialmente com ninguém. Só online.
Ah. Sei. Caralho, eu acho que eu ia ser um Hikikomori, cara.
Hikikomori.
É Hikikomori. Porque... É, eu trabalho, né, cara? Eu trabalho, mas eu não vejo graça em nada, em festa. Eu acho isso uma coisa muito triste, sabe? Festa, música, essas bostas, sabe? Mas... Cara, da hora. É... Não, mentira, da hora não. O Japão é uma merda, mas... É, tipo assim... Eu fiquei feliz em saber disso, sabe? Porque eu sempre pensei que tinha esse revanchismo, sabe? Entre Naruto e Dragon Ball.
Não, eu pelo menos nunca vi. Geralmente o cara que gosta de Dragon Ball, ele é muito fã de Dragon Ball. Ele não perde tempo com as outras coisas, entende? A vida dele é dedicada ao Dragon Ball. Ele não fica com esse revanchismo igual tem aí no Brasil.
Sei, porque é que o cara que quer um livre comércio fica brigando com o cara que quer um comércio controlado... E o cara que é um conservador fica liberando, fica brigando com o viado que quer dar o cu. Sei lá, cara, é uma merda, velho. Eu acho que todo mundo devia viver do jeito que acha que é certo e foda-se, tá ligado? Não criar um slogan pra vida que tem, sabe? Viver, se comunicar só com gente da tua laia mesmo, da tua turma, sabe? E é isso, cara. Eu acho que o japonês ganha do brasileiro nesse quesito.
Mas ainda tem pito pequeno.
Ah, cara.
Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você? Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com você, meu caro ouvinte? Estou interrompendo essa transmissão para avisar que a partir desse momento essa entrevista vai virar uma loucura total. A gente só falou merda, só falou besteira. Mas se você achou bacana a entrevista até agora, eu aconselho que você pare e vá fazer outra coisa. Agora, se você tá com pique, se você tá com energia para ouvir só bobagem, então pode continuar. Tá dado o recado, é isso aí, vamos continuar. Cara, você perdeu a sua virgindade no puteiro da sua tia ou foi fora?
Cara, você quer saber assim se... Não posso isso num podcast não, cara. Você quer saber a virgindade da onde? De que lado, cara?
Tá sério?
É, cara. Você quer saber do... de frente ou de trás?
Tá, então conta aí dos dois, então. Primeiro da frente, a normal, a heteronormativa.
Não, a normal, eu acho que eu fui no puteiro, cara, eu acho que foi, velho. Porque as mulheres pensam assim, que a primeira vez dela vai ser numa cama com pétalas de rosa e todo mundo... Agora o homem não, qualquer coisa tá bom, ele só quer comer alguém, sabe?
Mesmo que seja uma cabrita, qualquer buraco, velho.
Não, tô falando assim, porque cabrita eu já comi demais aqui no interior de Minas. Mas tô falando mulher, né, cara? Tô falando.
Ô, é bom cabrita?
Uai, cara, cabrita é um negócio muito doido. Eu acho, sabe, lá vai a conspiração. Eu acho que a raça que criou o humano foi... Tá entre nós na forma de cabrita, cara. Porque esse negócio não pode ser terráqueo, velho.
Por quê?
É um negócio tão doido que quando eu chegava na roça, sabe, do meu finado avô, as cabritas já iam pro barranco ali e pronto, sabe? Já sabia o que ia acontecer, sabe? Aí eu não sei. Aí eu acho que a cabrita é um negócio
cabrita,
muito...
Mano. Você é completamente louco, que cara. Cara, mano, eu acho que ela não pedia pra você. Vem, deixa eu... Isso é... Como é que é? Cabrita não faz assim, né? Cabrita não faz, Messi.
Não.
Como que a cabrita
não
faz?
Quem faz Messi é arense, velho.
Maluco, cara, esse podcast não pode voar de jeito nenhum. Tá, e como que é a cabrita? Qual é que é o negócio?
Ué, depende, né, cara? Quando você tá muito afim do negócio, ela só... Porque nem sai o negócio direito, sabe? Porque você tá tão frenético no negócio, sabe?
Mas, cara, o negócio não tem doença, não tem?
Não vou falar disso, mas... cabrita, assim, é um negócio muito, muito... É uma coisa muito profunda, sabe? Sexo com cabrita é um negócio muito além, assim, de uma simples... trepada, sabe? É um negócio muito filosófico,
então,
sabe?
Então, vamos pra filosofia.
Porque o que que a gente pode supor disso, né, cara? Porque do mesmo jeito, sabe, que a cabrita, sabe, vai pro barranco esperar ser fodida, a gente sai, acorda 8 horas da manhã, vai pra empresa esperar ser fodido, cara. E
fazer...
Em troca do quê? Exatamente. Vai fazer planilha no Excel, sabe? Vai fazer, sei lá, qualquer coisa que você trabalhe, cara, em empresa, você é comida do mesmo jeito. Ou seja, todos nós somos cabritos, cara, sabe? E a vida é eu, sabe? E é uma coisa, assim, muito filosófica, cara. Eu acabava lá de gozar, assim, tal, e eu tô brincando, eu não gozava na cabrita, né, cara? Mas, tipo assim, eu acabava o ato e ficava pensando, né, cara?
Pergunto: se gozar na cabrita, nasce o anticristo?
Será que nasce um baiano?
Cara, eu vou botar censura, vou botar barulho de censura em tudo que você tá falando. Não dá, cara.
Será que nasce um nordestino? um cearense. Mas, misturado com baiano?
Calma, é diferente ou é igual? Cabrita e mulher, é o mesmo jeito? A mesma coisa?
Ué, cara, a cabrita não enche o saco, pelo menos, né? Porque a mulher... Na cabrita, você depois não vai ter encheção de saco, não vai ter te mandar mensagem no WhatsApp, não vai ter que ser bom pra cabrita, sabe? Não vai ter toda essa história, sabe? Eu acho que não corre risco, assim, de engravidar a cabrita, igual você corre... Então, cabrita é muito melhor que mulher, cara. Tecnicamente é isso.
Não, mas eu quero saber tecnicamente se é molhado, se não é.
Ué, cara, depende também do cabrito, da cabrita, né? É, porque às vezes, assim, o meu pintinho, assim, nem entrava direito, porque você é fodido por... É que fode cabrita, é bode? E às vezes o bode era bem dotado, né? Aí era espanava. Tipo assim, era tipo a xota da tigresa, sabe? Só que sem doença, óbvio. Mas, tipo assim, era tipo muito grande, sabe?
Ah, entendi. Aí não dá pra sentir nada.
E outra. E a cabrita, quando não sentia nada, não contava pras outras cabritinhas que teu pau era pequeno. Outro ponto, que cabrita é muito melhor, sabe?
Tá, mas era molhado ou não era?
Não, cara, não era molhado, era peludinho, sabe? Ou seja, a mesma coisa que era. Era peludinho, cara, e tipo... ai, eu tô ficando de pau duro aqui, cara. Para, velho, é errado, cara. Para, não, velho. Não. Eu odeio esse instinto masculino, cara. Mas é um negócio peludinho, sabe? Porque eu acho que cabrito não rapa, né? Aí era um negócio assim, meio que... Ah, sei lá, mano. Não sei como explicar, mano. Só você fazendo pra saber, né?
Essa é uma dúvida que eu pretendo não tirar. Mas, tipo, e o medo de alguém ver? E aí? Não tem isso também?
Nunca ninguém viu, não, cara. Porque onde as cabritas ficavam era atrás do chiqueiro dos porcos, sabe? E ninguém ia lá, sabe? Eu ia na surdina lá e pronto.
Coitado das cabritas, cara.
E eu podia escolher, que a minha preferida lá era uma maiada, sabe? Era uma maiada lá que era a minha preferida lá, sabe? Porque era bom fazer com ela, sabe?
Cacete. Tá, e o de trás, como é que foi a experiência?
Ai, vamos lá. Velho. Não sei se eu posso contar isso.
Ai,
foda-se.
Conta, depois eu censuro o seu nome, vai.
Tá. Minha mãe, cara, quando ela era viva, ela sempre me levava na missa, né, cara?
E teve um dia... Para. É o que tô pensando?
Exatamente isso, cara.
Ah, tá, vai, continua. A audiência tá subindo. Aí...
Ela sempre me levava na missa, né, cara? E eu acho que vocês já perceberam, né, velho?
Para.
É John Kramer.
Depois dos comerciais. Então vamos aqui fazer um comercial aqui.
GE marca diferença na durabilidade.
E outra coisa, cara. Menino de 6, 7 anos é estuprado pra padre e nenhuma comoção nacional é isso. Mas quando menina de 15, 14 anos é estuprada em baile funk, nossa, mano, que isso? Todo mundo fica puto da vida. Estupro
aspas,
coletivo.
Né?
Exatamente. Estupro coletivo, não sei o que, que tem, mas quando menina é estuprada, ninguém tá nem aí, mano. Homem é sobreviver no inferno, cara. Cara, um podcast que você gravou, você falou que o homem nasce pra sofrer, não sei, qualquer coisa assim. E aqui não é muita verdade.
Ser homem é conviver com a tristeza e a solidão.
Exatamente, cara. Essa foi uma frase que ficou marcada na minha mente, cara. O cara foi mal, tô... Aí ela chamou minha mãe pra confessar, sabe? E ela confessa com o bispo, sabe? Confessava com o bispo da igreja. E eu ficava no confessionário, sabe? No confessionário.
Esperando.
Lá com o padre, sabe? Aí o padre usa aquela batina, sabe? Aquela batina branca, sabe? Aquele negócio branco lá. E, tipo, aí me pegava no colo, fazia aquelas porra toda, sabe?
Entendi.
Pegava, era foda, né, velho?
Você não tem trauma disso, não?
Eu não, que se foda.
Você não ficou doente? Ficou um pouquinho doente. Você ficou um pouquinho doente, né? Nessa,
eu sou
nessa
homem, cara.
Uma hora e quinze que a gente tá conversando aqui, deu pra ver que você não é muito normal, né, cara?
Ah, não sei, cara. Será? Foda-se. É, quando eu ver que eu tô perdendo as estrideiras mesmo, eu me mato e acabou, velho.
Não, faz isso não. Faz isso não. Tem que escrever um livro contando as suas histórias de cabrita. Tutorial para traçar cabritas. Vai ajudar muita gente.
Cara. Ah, com certeza, cara. Porque os carinha lá do norte do Ceará não sabem, né, cara? E capaz que eles vão comprar, né, velho?
Oh, mas pensando bem aqui, acho que essa é a próxima revolução sexual, né? Quando a gente começar a liberar sexo com cabritas, né, cara?
Tomara, né, cara? Porque toda forma de amor é válida, né, eu acho. Toda forma de amor deve ser válida, né, cara?
Aí você
porque
imagina...
eu acho, assim, bem menos surpreendente um homem transar com uma cabrita do que um homem transar com outro homem, cara. Porque a cabrita é fêmea, você é macho. A única diferença é que ela é de outra espécie que você, sabe? Ou seja, você tá transando com uma fêmea, eu não tô transando com um macho.
Caramba, sabe? Isso foi profundo pra chuchu. Isso é completamente louco, cara.
Eu acho, né, cara? Não sei. Não sei se os ouvintes... Eu sei, cara. Eu sei. É. Deixa aí no comentário. Eu sei, mas pense... Você que tá ouvindo isso aqui, cara. Você que tá ouvindo. Pense com você mesmo, cara. Reflita isso. Você também vai achar isso, cara. Tudo bem que você não vai falar pra ninguém, mas... Eu sei que todo mundo acha isso. Ninguém aceita. Eu sei. Eu sei que todo mundo acha isso anormal, cara.
Mas falando agora dos boi, como que você conseguiu esse trabalho?
Ué, cara, eu me candidatei a todos os empregos possíveis que você pensar e esse me chamaram, né, cara? Porque eu comecei aqui porque eu entro às 11 da noite, sabe? Saio às 4 da manhã, sabe? E, tipo, e é um lugar, assim, onde o piso é, tipo, branco, sabe, é branco assim, e tipo, e só que é muito sangue, velho, é sangue pra caralho, e eu entrei assim de faxineiro lá, sabe, só de lavar o sangue, sabe, e eu acabei sendo promovido, sabe, agora eu tiro as partes dos animais, sabe, e taco no caminhão, sabe. E às vezes os animais tá vivo, eu corto os pés dele, foda-se.
Sério?
Sério, mano.
Conta aí, como que é o processo? Vamos transformar os ouvintes agora em vegetarianos. Como é que é o processo de abate?
Caralho, cara. É, nós começamos a falar do puteiro, agora já vamos falar disso, tá, firmeza? Isso aqui não tem nexo nenhum, né?
Ah, bora.
Tá, mas... Tá. Ué, cara, eu chego lá, sabe? Assino meu caderno de ponto...
Caderno de ponto.
Exatamente.
Mineiro.
É. Para de catar, mano. Então vamos falar aqui, né? Abissim, eu chego lá. Não sei me trabalhando.
Não, fala direito, vai.
Tá. Eu tô com medo, cara, que amanhã vai amanhecer verruga no meu pau, que baiano vai fazer macumba, cara. Tô falando
não,
mal de
não
baiano.
Vai, não, fica tranquilo.
Tá, aí eu chego lá, sabe, assino o caderno de ponto, e pra falar que eu cheguei...
Caderno de ponto?
Vai se fuder, eu odeio meu estado, cara, eu odeio meu estado.
Caipira. Tá, continua, assino... vai, vou parar de, eu prometo.
Eu assino o caderno... O caderno de ponto.
Ok.
E aí eu vou trabalhar, cara. Aí quando eu vejo que tá muito sujo de sangue, eu ponho meu avental, minha bota e começo a lavar tudo. sabe?
Deve ser aí, um cheiro maravilhoso, não?
Cara, eu já acostumei, eu já vivi no puteiro, cara. Então, eu já acostumei com o cheiro.
Entendi.
Aí, os boi tá no... Tipo nos lugarzinhos assim, sabe? É, os boi, os porco, tudo, sabe? Tá tipo numa... Num bercinho, sabe? Num berço, sabe? Onde eles ficam assim, sabe? E tem tipo uma janela, sabe? Uma janela assim. E eu tô fazendo com a mão aqui pra tentar... Me entende, cara? Tem tipo uma janela onde os caras jogam, sabe? Os caras tentam matar com um golpe assim, sabe? Tac! E os, aí só ouve o barulho dos caras dando tiro, tá? Aí só dá... Aí só joga de qualquer jeito lá, sabe? E cai num lugar assim, numa maca de cimento assim, sabe? Aí se morreu, aí eu corto. É os pés, corta a cabeça, tudo, tudo, tudo. E taco no caminhão pra transportar pro açougue, sabe? Aí se não morreu, eu acabo de matar. Ou se não, quando eu tô puto com meu patrão, às vezes eu mato assim, sabe? E corto os pés, corto os membros assim, sabe? E taco no caminhão e o motorista leva, sabe?
São quantos bois por dia?
Vixe, por noite, no caso, né?
Por noite, é.
Cara, eu não faço a menor ideia, mas uns 200, uns 250.
Caraca! De onde que nasce tanto boi assim, bicho?
Ué, cara, é de fazendeiro aqui que faz boi pra engorda, sabe? Que faz boi pra engorda. E eu vou caguetar geral aqui. Eu acho que meu patrão não vai me escutar, mas às vezes o boi tá morrendo de câncer e os caras mandam pro abate pra mandar pro açougue. Às vezes as pessoas comem o boi com câncer, sabe? E não sabe.
Eu não posso falar muito também, porque eu já trabalhei em fábrica de hambúrguer aqui, e eu vi a nojeira aqui, o hambúrguer cai no chão, os caras pegam e botam no pratinho e manda pra embalar. Tem disso também. Então deve ter umas nojeiras também, não deve ter?
Não, cara, tem umas nojeiras do caralho aqui, sabe? Se você, porque isso aí é que nem mulher, cara. Se você saber a procedência, você não come, sabe? Tá, foda-se, desculpa. Aí é mais ou menos assim, cara. Eu ganho a vida assim, sabe? Tenho um salarinho de 1.300 por mês, mais a bonificação por ser um trabalho noturno, que é R$400, sabe? Ou seja, R$1.700 por mês, sabe? Eu moro numa pensãozinha aqui em Minas, sabe? E pago cerca de 300 conto por mês nessa pensão, sabe? E dá pra viver bem, cara.
Você não fica com dó dos boi antes de matar, não?
Nem um pouco, cara. Nem um pouco. Eu já acostumei, cara.
Você desconta toda a sua raiva ali, né?
Desconto toda a minha raiva, cara. Às vezes eu tô vendo os bichinhos agonizar aqui, eu tô dando risada. Porque é uma raiva do caralho. É, às vezes você começa assim, às vezes você começa devagarzinho, você vai cortando devagarzinho, assim e tal. Aí, mas quando você vê, você já tá metendo a faca sem dó, você já tá escortejando os bichos, você tá. Parece que é um negócio que te doma, cara.
Você tem religião?
Quê?
Você tem religião?
Eu não, cara. Não, só ateu também não. Não sei, cara. Eu não me enquadro em nada, eu não me enquadro em religião, nem enquadro em direita e esquerda, eu não sou nada, sabe?
Porque eu ia fazer um em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo, de cortar o pescoço do boi só pra, sei lá, pedir uma desculpa, né?
Que nada, pô. E as pessoas, eu acho que tem alguns veganos, alguns vegetarianos por aqui que tá revirando os zoinhos aí, cara. Ou se não, algum ouvinte que tá pensando, nossa, que isso, cara? Que isso, você faz isso? Mano, você come carne, cara. Se você come carne, você não tem direito de me julgar, sabe? Você não tem direito de julgar quem trabalha em abatedouro, porque nós faz isso, porque é nosso trabalho. Você escolhe comer carne, sabe? Ou seja, você que é mais ou menos igual usuário de maconha, traficante. O usuário de maconha não tem direito de reclamar do tráfico, porque ele escolheu isso, sabe? Sim. Se ninguém comesse
financia.
Carne... Exatamente. Você que financia a tortura com os animais, cara. Cara...
Ah, mandou aquela Red Pill gostosa agora.
Exatamente, cara.
E mesmo
Você.
vale para você que fica dando like em fotos de gostosa no Instagram, você que financia essa hipergamia que você tanto reclama.
Exatamente, cara. Se você dá amei na foto de gostosa no Facebook, saiba que eu te odeio de todo o meu coração, cara. Eu queria que você caísse na minha mão enquanto eu tava no abatedouro. Eu queria te esquartejar, cara.
Calma,
Porque
cara, calma, 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 calma.
você que
Ai,
aumenta o
eu.
ego dessas mulheres, mano. Ai, caralho.
Quais são as lembranças que você tem de lá?
Do caralho, cara, do caralho. Lembrança do caralho, cara. Era droga todo dia, era baseada à vontade, sabe? Era dormir em colchão no chão rasgado, sujo de porra. Era puta brigando por puta e nós apanhando pra defender puta. Era a gente. Mano, dava uma tristeza de ver uma putinha dando pro cliente, sabe? Porque eu gostava. Eu falei que eu era apaixonado por uma puta. E, tipo, era difícil, cara. Era difícil. Mas tirando as partes ruins era bom, cara.
Você chegou a se
Sabe?
declarar para aquela menina que você gostava?
Olha, cara, eu cheguei e dei um beijinho na boca delas.
Ah,
Aí.
não, 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 não se beija, boca de puta.
Ué, cara, mas eu tava apaixonado. E o homem apaixonado faz merda, né, cara? Tem pessoa aí que casa porque tá apaixonado. Eu acho que dar beijo da boca de puta é menos nojento do que casar, né, cara? Aí.
Mas você levou ela para tomar um açaí ou elas nem podiam sair de casa?
Não, cara, eu não podia sair não, porque era foda aqui, né? Era cárcere privado mesmo, cara.
Sério?
E se
Mas não
bem que.
podia ir no
E se...
mercadinho comprar um pão?
É, porque quem fazia isso era a dona do puteiro, né, velho? Lá nem tinha, assim, tantas opções, porque era parte pobre, cara. Era parte miserável de Planaltina, de Brasília, sabe? E, tipo, e de lá, como Brasília é reta, sabe? Você não pode andar de carrinho de rolimã, sabe? É a cidade perfeita para quem é cadeirante, porque é tudo reta. As praças é reta, é tudo reto. De lá você conseguia ver os prédios lá no centro, sabe? Aí nós pensava, caralho, como será que demorar nos prédios tal? E a gente ficava filosofando quanto a isso, sabe? Ficava conversando tal, até chegar um retireiro ou um desentupidor de esgoto, fedendo merda, mano, e um dia após outro dia, sabe?
Como era Brasília, não frequentava político também, não?
Não, cara, eu acho que o político, assim, pega umas coisinhas melhor, né, mano?
Ah, tá, verdade. De luxo, né?
Porque lá. É, exatamente, porque ministro. Qual que é o outro lá? Que filha da puta lá? Sabe? Pedófilo lá. Aí. Não, corta isso aí, senão é processado.
Isso aí.
Mas quanto a isso aí, velho. Eu acho que eles pegavam puta. Se pegasse puta, eu acho que todo homem come puta. Mas eles pegavam as putas melhor, assim, de Brasília. E lá só ia partir os pretos mesmo, sabe? Branco, eu acho que era.
Só os Clayton.
Só os black mesmo, sabe? E não tinha uma puta branca lá, velho. Impressionante. Era tudo negra, velho. Era tudo cachavasca encardida, velho. Não tinha uma rosinha lá, velho.
Ah, aí eu não quero.
Depois.
Aí eu não vou então. Eu
Hã?
já tava pensando em ir lá, já mudei de ideia já.
Não, se quiser, você passa aqui em Minas que eu te levo lá. Se for meu lugar ainda, daí.
Cara, pra finalizar aqui, se você pudesse, se você tivesse uma graninha extra, você montaria o seu puteiro também?
Velho, eu acho que qualquer cara que tivesse uma graninha essa ia montar um puteiro, velho. Não sei se você ficou sabendo aqui, um cara que tinha um filho assim com uma
Fiquei,
deficiência,
fiquei, fiquei. Sim.
não sei. Você ficou sabendo? O cara
Sim.
pegou o dinheiro que arrecadou com o filho dele e
Sim.
montou um puteiro.
Sim, fiquei sabendo. Mas é crime no Brasil
Eu acho
montar,
que.
ser dono de um ou não?
Não, cara, não é crime, porque tá um projeto de lei no STF CPF pra puta ter direito trabalhista, carteira assinada, etc, etc. Tem esse projeto de lei na STF, sabe? Não sei se vai ser aprovado, sabe?
Aí elas vão ter carteira de trabalho assinada.
Exatamente. Imagina na carteira de trabalho ali. Profissional do sexo.
Ai, cara.
Ai, cara. É mais ou menos isso, sabe? Bicho.
Tá, mas... Se você... Dá uma dica pro cara que tá pensando em montar um, então, vai. Pra finalizar essa conversa maluca aqui.
Cara, velho, se você quer montar um puteiro, sabe? A primeira coisa é que nem você quiser montar um... É a mesma coisa que você querer montar um exército.
Exército?
Vai numa favela... Exatamente. Vai numa favela e recruta tudo que é menina, assim, sem expectativa de vida. E monta, cara. Mas não monta, pelo amor de Deus. Monta em São Paulo. Monta no Rio de Janeiro, sabe? Porque imagina como deve ser puteiro da Bahia, cara. Você já pensou nisso,
cara? Você tem contra a Bahia,
cara. Sim, eu quero fazer um sexo, viu? Sim, não dá não. É, a dona aqui tá no terreiro e as putas tá tudo duro. Mas é 3 horas da tarde. É exatamente isso, você não acordou ainda. Deve ser mais ou menos assim, né? Aí vai numa cidade assim, onde São Paulo, numa cidade animada, cara, porque lá você ganha dinheiro pra caralho. Você escraviza as mulheres tudo lá, que fica com 90% do lucro, sabe? Puta, é um dia, é um serviço do caralho ser dono de puteiro. E com 80, 100 mil, aí você monta um puteiro bom, velho. E com uma bela clientela, sabe? Vamos fazer isso, velho. Todo mundo que tiver assim uma empresa, vende tua empresa e monta um puteiro, sabe? Escraviza, foda-se, bate nas mulheres, que, sei lá, faz que nem acusa, sequestra a mulher pra trabalhar pra você, qualquer coisa.
Chega, cara.
É raro uma mulher assim aceitar ser escrava sexual hoje em dia, sabe?
Tá, chega. Tu vai me lascar, bicho. Ai, chega.
Ou será que não?
Chega! Tá bom. Então dá tchau aí pro pessoal.
Tiveada, isso aqui é o esgoto da internet, sabe? Eu sei que você também deve estar revirando os olhos aí, mas obrigado, Will. É o Will teu nome, né? Obrigado, Will, pela chance de passar algumas horinhas aqui. Sabe? E é isso aí. Adeus.
Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta. Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta. Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta. Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta. Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta. Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta. Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta. Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta. Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta. Vou até no fim do mundo por causa de uma buceta. Meu pinto é uma alavanca, meu saco é uma marreta.